MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
A questão das drogas é bastante polêmica e tem reflexos em diversas áreas, na área criminal, na saúde pública, na justiça e na sociedade em geral. No Ministério Público do Paraná, esse tema é trabalhado pelo Projeto Estratégico SEMEAR, que realiza ações voltadas a coibir o consumo e o tráfico de entorpecentes no estado do Paraná. Para falar sobre esse trabalho, nós recebemos nesta semana, no MP no Rádio, o coordenador do SEMEAR, o promotor de justiça Guilherme de Barros Perini, do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Guilherme, o que é e como funciona o projeto SEMEAR?
Bom, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o projeto SEMEAR. O projeto SEMEAR, na verdade, ele é uma estratégia, é um projeto estratégico dentro do Ministério Público do Paraná. E ele tem como ideia principal repensar políticas de prevenção e de atendimento ao usuário de substâncias psicoativas, bem como de atendimento aos seus familiares também. Então é articular servidores e membros do Ministério Público para a realização dessas políticas em todos os municípios.
Então o SEMEAR trabalha buscando influenciar as políticas públicas de atendimento ao usuário de drogas, esse tipo de coisa. Como funciona na prática?
Na verdade o projeto SEMEAR ele foi constituído a partir é necessário traçar um histórico, né? Em 2012 o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça instituiu em todos os estados da federação os comitês de enfrentamento ao álcool e drogas. E esses comitês de enfrentamento foram, no mesmo ano, foi instituído aqui no Paraná, no dia 25 de maio de 2012. Esses comitês de enfrentamento, ele é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça e conta com membros nesse comitê das diversas áreas dentro do Ministério Público, da área de saúde pública, da área de infância, da área de educação, da área criminal, do GAECO, do CAEX, ou seja, de todos os membros de diversas áreas dentro do Ministério Público. Pessoa com deficiência, idoso, civil. E ele é coordenado por uma pessoa designada pelo Procurador-Geral de Justiça, que no caso eu estou nessa coordenação desde outubro do ano passado. O projeto ele tem hoje basicamente quatro eixos de atuação. Um eixo que é de prevenção, né? Então pensa em políticas de prevenção, articulação dos promotores de justiça e membros do Ministério Público em políticas de prevenção e formulação de políticas públicas nessa área. Um segundo eixo, que é o eixo de atendimento e reinserção social do usuário, fortalecimento dessas redes de atenção e proteção ao usuário e seus familiares, no caso de usuários de substâncias psicoativas e seus familiares. Um terceiro eixo, que é o eixo de repressão, então pensar em políticas relacionadas à repressão, ao tráfico de drogas, entorpecentes. E um quarto eixo, que é o eixo de capacitação. Capacitação dos membros e servidores do Ministério Público, para que eles, não tendo essa formação na área de drogadição, possam melhor atender aquelas pessoas que os procuram.
Perfeito, então é um projeto muito bem pensado e amplo, né? Uhum. É qualificar o pessoal do Ministério Público, atuar nas políticas públicas de atendimento ao usuário e de prevenção e repressão. E o último relatório mundial sobre drogas, que foi divulgado no ano passado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, aponta que no mundo inteiro há cerca de 250 milhões de pessoas que fazem uso de drogas ilícitas. E desse total, 29 milhões seriam dependentes. É muita gente. Como é que está essa questão hoje no Paraná? Onde as pessoas que têm problemas de dependência, por exemplo, podem buscar ajuda? E como o Ministério Público pode ajudar?
Na verdade o que a gente percebe é que essa realidade mundial ela se reflete no Brasil e se reflete no estado do Paraná. A gente tem dificuldade no estabelecimento de um diagnóstico preciso de usuários de substâncias psicoativas. As pessoas não dizem que usam essas substâncias, né, ou quando dizem, também não refletem diretamente essa realidade. Então, os diagnósticos não são exatamente muito precisos. A gente tem buscado formas de melhorar esse diagnóstico. De qualquer modo, a gente sabe que o reflexo do que existe mundialmente se reflete no Brasil e no Paraná. A gente percebe que boa parte dos problemas relacionados na promotoria, tanto em promotorias relacionadas à saúde pública, de família, de infância e as criminais, tem um fundo de álcool e drogas. Isso a gente percebe na nossa realidade prática, né? No nosso contato direto com a população. Então, há uma predominância direta dessa questão, e acho que daí a importância do projeto estratégico SEMEAR. A pessoa que precisa de um atendimento para um usuário ou um familiar de substância psicoativa, ela tem diversos lugares onde ela pode buscar esse atendimento. E é aí que deve-se buscar um fortalecimento dessa rede. Ela pode buscar desde uma unidade básica de saúde, um centro de atenção psicossocial, um CAPS, né, um CREAS, que é ligado à assistência social, um CRAS. Pode buscar diretamente o Ministério Público. O importante é que essa rede, construída horizontalmente, ela saiba que existem diversos atores da rede para que possa complementar a atenção a esse usuário e a esse familiar.
Ou seja, existe uma rede que atinge lá todos os municípios de atendimento. Isso é muito importante, então, que as pessoas saibam que tem que ter no município algum lugar de atendimento, seja na rede de saúde ou nos CAPs, né, tem que estar preparados para isso. Doutor Guilherme, o SEMEAR também envolve as drogas lícitas, não é? Como o álcool, tabaco, né, o fumo e alguns tipos de medicamentos?
Sim, o SEMEAR, desde o começo, o projeto SEMEAR já tem no seu próprio nome, ele fala em enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas. Né, a gente entende que as drogas lícitas, elas não diferem muito das drogas ilícitas na forma de atendimento aos usuários e seus familiares. Até mesmo na forma como o usuário tem contato com uma droga lícita ou com uma droga ilícita, a forma como a adicção é gerada e a dependência é muito próxima, né? Tanto faz se a pessoa é um usuário frequente de álcool ou um usuário frequente de crack, ela tem os mesmos passos, a mesma forma de lidar com essa droga. Então, o Ministério Público e toda a rede, ela tem que estar preparada não só para atendimento das pessoas que são usuários de substâncias ilícitas, como também das pessoas de substâncias lícitas. O Ministério Público, ele tem se empenhado, e acho que o foco principal do projeto SEMEAR é na construção dessas redes de atenção e proteção. O que a gente percebe ainda é que muitos desses pontos de atenção a usuários de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, ainda são agem como ilhas, né? Há uma dificuldade de articulação. A saúde muitas vezes não conversa com assistência social, que não conversa com educação, né? Que não conversa com entidades não governamentais, como Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, ou comunidades terapêuticas. Tem uma dificuldade até de discurso sobre como a forma de enfrentar a questão. Então há uma necessidade premente de que essa rede se articule e perceba a diversidade e a necessidade de complementaridade desses serviços, né? Percebendo onde há dificuldade num, que o outro possa atuar e complementar essa atuação, né? Percebendo que sendo um aspecto transversal e interdisciplinar, que essas pessoas realmente conversem mais, entrem em um acordo e se articulem para que realmente a atenção ao usuário e ao familiar de substância psicoativa seja mais funcional e efetiva.
Interessante. Então, o papel do Ministério Público e cada promotor lá na sua cidade é tentar articular essa rede toda. Funcionando articuladamente, certamente o atendimento será melhor, não é? E o senhor falou que muitos dos problemas que chegam, por exemplo, numa promotoria de justiça, têm por trás a questão das drogas. Eu imagino aqui, por exemplo, violência doméstica, problemas até de mau rendimento escolar, que tipo de crime também, não é? O que o senhor poderia dizer que são os principais problemas hoje em dia relacionados ao consumo de drogas que chegam até o Ministério Público?
Existem diversos problemas, né, relacionados ao álcool e drogas. Se a gente percebe o foco de violência doméstica, por exemplo, a gente sabe que mais de 70% dos casos de violência doméstica envolvem álcool e drogas, né? Muitos dos casos que envolvem crimes patrimoniais também, né, com, né, furtos e roubos, a gente percebe também que há uma relação direta de álcool e drogas. A gente tem até um projeto dentro do SEMEAR que busca quantificar essa atuação da relação da criminalidade com a questão do álcool e drogas junto com a Corregedoria do Ministério Público. que a gente pretende colocar isso no nosso sistema do ProMP, né, para verificar o número exato de casos em que isso ocorre. Mas de embriaguez ao volante, a gente percebe que tem muitos casos de homicídio, né, que também que é uma relação direta de pessoas que saem de baladas ou de raves, acidentes de trânsito, né, e quando envolve questão de saúde. E daí, se a gente sair um pouco da criminalidade, a gente percebe problemas sociais, interpessoais, familiares, né, questões relacionadas à guarda. A gente percebe aqui em Curitiba, as promotoras aqui de Curitiba nos mencionaram que boa parte dos casos envolvendo adoção de crianças e perda do poder familiar envolve justamente pais que são usuários de substâncias entorpecentes. Ou seja, são retirados do seio familiar justamente por terem essa questão como pano de fundo. Então, quando a gente olha com atenção, muitos desses casos envolvendo questões de família, questões de infância, juventude, questões criminais, tem a questão do álcool e drogas por trás.
É uma coisa muito complicada, porque as drogas, enfim, desde que o homem existe, sempre foram utilizadas, não é? São um problema universal. O homem sempre utilizou, não é? Mas está na origem de muitos problemas. Como enfrentar esse problema? Qual é, hoje, na sua opinião, o grande desafio em relação às drogas, especialmente no que diz respeito aqui ao estado do Paraná e aquilo que o Ministério Público pode fazer?
A gente percebe, primeiro, uma dificuldade de articulação dessa rede, né? Então, ainda há pouco investimento na área de saúde mental, do que a necessidade, o que ela precisa de investimento. Existem poucos equipamentos, desde, a gente fala na pirâmide, desde a ponta da pirâmide até a base da pirâmide, né? Então, desde ações de prevenção, álcool e uso de drogas, ainda existem poucas ações. Existem muitas ações, mas não um número necessário e efetivo para que as pessoas realmente sejam afastadas desse meio, né? Explicando quais são realmente os efeitos, explicando novos projetos de vida ou opções de lazer para as pessoas que buscam essas substâncias psicoativas, até passar por serviços ambulatoriais, né, que a gente fala que faltam profissionais, capacitação desses profissionais, até leitos psiquiátricos, né, faltam leitos psiquiátricos no estado todo, e a gente fala que falta uma atenção ainda de investimento público mesmo nesse sentido. E também uma outra questão é a falta de articulação entre os serviços já existentes, né, o que a gente percebe que existe uma dificuldade de diálogo entre esses serviços, né? A gente percebe que muitas vezes alguns se colocam como uma panaceia dos problemas ou jogam-se um contra os outros. É uma espécie de um fogo cruzado, muitas vezes, de discursos. E há uma dificuldade de construção dessas redes mesmo. Perceber os seus limites, perceber as suas dificuldades e verificar que há necessidade, de, muitas vezes, de uma complementaridade num outro serviço que não aquele que está sendo disponibilizado para aquela pessoa.
Muito interessante que o senhor, desde o começo lá, quando o senhor falou das quatro áreas, o senhor citou a repressão. Mas depois, em toda a conversa, o senhor focou muito mais na prevenção e conscientização. Então, eu extraio como um dos pontos importantes dessa nossa entrevista que a repressão está aí, é feita, a polícia age, todo mundo vê. Mas que vem antes e parece ser bem mais importante por tudo que o senhor falou, a conscientização, a educação e a prevenção. Que aí a própria repressão tende a se tornar desnecessária. Desnecessária não, né? Não ser tão, tão mais necessária. Porque sempre vai haver, como o senhor disse, os crimes e tal ligados à questão das drogas. Mas o senhor apontou muito para a questão da prevenção e conscientização, que parece ser o caminho bem mais eficaz. Doutor Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.